Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o de número 248. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, é tudo tranquilo. Esse é um programa que se destina a dois tipos de pessoas. Pessoas que entendem pouco de informática, pessoas que entendem muito de informática. As pessoas que entendem pouco de informática mandam para nós dúvidas. E as pessoas que entendem muito de informática mandam para nós as respostas a essas dúvidas, se a gente obviamente não conseguiu responder, ou dicas muito interessantes, porque tem coisas, mil coisas interessantes na internet e na computação que podem ser compartilhadas entre todos os ouvintes. De qualquer forma, tanto os que entendem muito quanto os que entendem pouco podem se comunicar com o programa através do e-mail. O nosso endereço eletrônico
é o info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando os seguintes cuidados. Número 1. No assunto, além do assunto, que conste, por favor, Plug Eldorado. É a dica para que você seja reconhecido como um não spam.
Até para padronizar, a gente fala assim. Escreve assim, campo assunto, Plug Eldorado. Aí põe um tracinho.
E o teu assunto?
E aí o seu assunto propriamente dito.
Outra coisa, não coloque a dúvida no assunto. Ou seja, o assunto é simplesmente um título. Depois você coloca todas as informações no corpo do e-mail, inclusive seu nome e ou eventualmente pseudônimo, se você quiser manter a sua privacidade. Não precisa ser seu nome com RG ou coisa desse tipo, mas por favor coloque o nome ou pseudônimo no próprio corpo do e-mail, como muitos ouvintes já estão fazendo. E a terceira dica é, por favor, não espere muita rapidez no programa, porque o programa vai ao ar uma vez por semana, então a gente tem esse delay de tempo. O programa, inclusive, vai ao ar várias vezes, né?
Exato.
Quando o Tarcísio cumprimentou vocês, falou olá, porque eu não sabia se era para falar boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia.
Então vale todos.
Vale, né? Todos.
Vale todos.
O programa vai ao ar, inclusive, domingo às 5 horas da manhã.
É.
Agora, Tarcísio, tem uma dica aqui do Oswaldo Silveira. Você se lembra que você comentou num programa passado o problema de pendrive pirata?
Ah, sim, é, porque hoje em dia é muito comum você encontrar o mesmo pendrive, entre aspas, a palavra mesmo, entre aspas, por R$100 num lugar e por 15 em outro, tá? Então, por exemplo, você pega um pendrive de uma marca conhecida aí, Kingston, por exemplo, cuja capacidade seja de 2 GB. Que eu acho que hoje em dia é o menorzinho que a Kingston tem, né? Você vai num lugar esse de 2 GB, numa loja dessas, especializadas em artigos de informática e tal, num shopping, tá? Tem todo o lance também de que num shopping as coisas são um pouco mais caras, é óbvio, né? Mas de qualquer forma, você chega lá, tá custando R$90. Aí você vai num camelô, por exemplo, e acha esse mesmo Kingston por R$15. Só que o mesmo está entre aspas. Na realidade, esse que você achou no camelô provavelmente é um Kingston pirata. É uma imitação, é um Kingston falsificado. Até funciona. Funciona porque não existe, convenhamos lá, muito segredo hoje em dia na tecnologia de fabricar-se um pendrive. É basicamente o quê? Um chip de memória.
Um flash memory, flash memory.
Com um circuitozinho para poder provocar o seu reconhecimento num sistema operacional como o Windows, né? Ou mesmo como sistema que é usado lá nos Macintosh, que é o OS, qualquer coisa. Pois bem, só que é claro que a durabilidade e a confiabilidade do armazenamento dos dados fica comprometida se você estiver adquirindo um pendrive falsificado.
Aqui deixa inclusive explicar, tem muita gente que fala, ele pode danificar meu computador? Muito provavelmente não. Mas o que acaba acontecendo sobre durabilidade é o seguinte. Imagine a fábrica de flash memory. Eles não fabricam o pendrive, fabricam o flash memory e depois vendem para quem vai fazer o pendrive. O controle de qualidade dessa fábrica, ele parte do seguinte pressuposto. Feito um lote, X% daquele lote é testado. Então eles testam, um por um, uma certa quantidade. Se o índice de rejeição ultrapassar um certo valor, o lote inteiro é rejeitado.
Sim, eles partem desse pressuposto que houve algum problema na fabricação daquele lote, então eles admitem que todo lote esteja defeituoso, vamos dizer assim.
Aí o fabricante do pirata, o que vai? Pega o lote rejeitado e fabrica.
Compra
como sucata, compra aquele lote rejeitado como sucata. E o que acaba acontecendo? Fabrica os pendrive e obviamente eles vão ter um índice de mau funcionamento muito maior do que aquele lote que sofreu um controle de qualidade rigoroso. Por isso que pode durar muito menos, pode não funcionar direito, coisa desse tipo. O Oswaldo Silveira manda a seguinte dica. Entrar no www.winajuda.ig.com.br e no campo de pesquisa digitar pendrive pirata. Pendrive pirata. E aí vai aparecer uma matéria relacionada justamente a esse assunto, que é bom todo mundo se informar a respeito disso, né? Tarcísio, tem mais uma dúvida aqui da Miriam.
Uhum. Ela tem um Avast instalado no notebook dela, sempre acessa o site Google, porém ela está com uma dificuldade estranha. De repente, não conseguiu mais acessar. Aparece. Essa página não pode ser exibida, como uma mensagem de proteção da rede do Avast, que foi bloqueada por conter vírus. E aí? Quando o Avast encontra vírus no computador, ele manda para a quarentena. Mas nesse caso nada é feito. Então, peraí, eu também não estou entendendo essa mensagem estranha. Como faço para desbloquear? Nunca mais posso acessar o Google. Não é esquisito ter um vírus no Google?
É muito esquisito.
É muito esquisito. Na realidade, o que deve estar acontecendo... veja, eu tô achando... Não sei, você digita Google? www.google.com ou www.google.com.br para poder acessar o site do Google? Eu estou fazendo essa pergunta para você, Miriam, porque se você estiver digitando, é bem provável que você esteja digitando errado. Até porque no teu e-mail, você escreveu Google com um O só. Você escreveu G-O-G-L-E, Google, né? Não Google. Você escreveu com uma letra O apenas. O site do Google tem duas letras O. Então, não é nada difícil. Se você estiver digitando e digitando dessa forma errada, você está caindo realmente num site que aproveitou a semelhança da palavra Google com Google e criou ali na palavra Google justamente para pegar as pessoas que estão, vamos dizer, que digitaram errado e aproveitou e colocou ali algum script malicioso, alguma coisa que eventualmente pudesse trazer algum vírus para o seu computador. Tá? Então, pode ser que seja isso, eu estou chutando. Se não for isso, torne a escrever para a gente, Miriam. Se não é simples, é só corrigir a digitação. Google tem dois Os.
É, porque, veja bem, não foi um erro de digitação da Miriam. Porque ela escreveu Google 3 vezes no e-mail e as 3 vezes ela escreveu com um O só.
Exatamente.
Então, provavelmente, ela acha que Google se escreve com um O só e ela caiu numa página de um hacker que está tentando
aproveitando a semelhança da palavra Google com Google, né? Ele está aproveitando justamente para pegar as pessoas que digitam errado, às vezes até sem querer.
Reinaldo Schaer. Mas eu acho, viu, Tarcísio, voltando aqui para o problema da Miriam, eu acho que você tem toda a razão, viu? Aliás, uma coisa que eu vou fazer, saindo aqui do estúdio,
eu
vou entrar no computador.
Eu também estou curioso. Estou louco para pegar um computador aí e fazer isso para ver se tem vírus no Google.
No Google. Diz aqui o Reinaldo, formatei um monstro de note, de um notebook, Compaq Presario C720BR. Depois de dias querendo pôr fogo nele, consegui terminar a instalação. Ele tinha o Vista e agora está com XP Pack 2. Só não consigo acessar a internet.
É simples. Hoje em dia não quer dizer nada.
Só envio dados, não recebo nenhum. Você tem alguma ideia?
Então, peraí. Se ele envia dados via internet, então ele está com uma conexão ativa. Né? Existe uma conexão. Existe, quer dizer, fisicamente não há problema nenhum.
Posso dar agora meu palpite? Você deu o teu palpite no e-mail anterior.
Então deu o seu palpite.
O meu palpite é que ele deve ter um firewall, que deve ser o próprio firewall do Windows XP. Que não está deixando passar, não está deixando entrar nada.
É, pode ser. É uma possibilidade. Tá?
Teria que reconfigurar o firewall para que deixe entrar.
É.
Os dados ele deixa sair, mas não deixa entrar. É uma possibilidade.
É uma possibilidade. Não sei, eu acho que... Eu sei que ele ficou dias querendo pôr fogo, tentou formatou, reinstalou tudo, levou não sei quanto tempo para isso, estava com vista, pôs o XP Pack 2, né? Quer dizer, o Service Pack 2. Pois é, e na hora que você fala que não está conseguindo acessar a internet, só envia dados, você está conseguindo acessar a internet. Só que você só está conseguindo fazer uploads. Você não está conseguindo receber nada da internet.
Bom, faz uma primeira experiência. Desativa, mesmo que ele chegue e fale, você está sem proteção. Desativa o firewall do Windows.
É.
E vê o que acontece.
E tente verificar se o... Ou então, se você tiver com Windows XP, entra lá no painel de controle, configurações, procure lá o item de segurança e verifique o item referente a firewall. Entre no firewall do Windows e veja quais são as regras de restrição. De repente, ele está restringindo qualquer acesso, né, qualquer entrada de dados realmente via Internet Explorer ou qualquer outro navegador que eventualmente você esteja utilizando. Aí, no caso, é só modificar essa regra e, no lugar de proibir, permitir esse acesso. Né? Isso se for o caso de não ser um problema de configuração. Eu acredito que é mais um problema de configuração do sistema de redes do Windows. Tá? Não deve ser um problema físico, porque senão ele não conseguiria sequer enviar os dados. Então está havendo a comunicação. O problema deve ser apenas da recepção desses dados, que não está acontecendo. Às vezes é até um problema do próprio servidor, né? Não sei, isso eu precisaria dar uma checada em todas as possibilidades. De qualquer forma, uma delas é essa que o Pierluigi comentou do firewall. Dá uma checada no firewall do Windows, se por caso até desative momentaneamente para verificar se existe a possibilidade de você entrar na internet e trazer dados de lá sem o firewall conectado. Se isso acontecer, óbvio, matamos a charada. Aí é só uma questão de verificar qual é a regra no firewall que está sendo imposta, que está impedindo a entrada.
Né? Exatamente. Tem uma dica aqui do Angel, da Vila Buarque, da cidade de São Paulo, que é... Eu entrei nesse site, viu, Angel? É o www.startrekmovie.com. Esse Star Trek Movie é que, para quem não sabe, em maio desse ano, vai ser lançado mais um filme cujo tema está no mundo de Jornada das Estrelas. Jornada nas Estrelas teve aquela série clássica, na qual tinha o William Shatner, né, o Leonard Nimoy, que era o Capitão Kirk, o Sr. Spock.
Uhum.
Depois teve a Next Generation, com o Capitão Picard. Depois teve Deep Space Nine. Depois teve Star Trek, que é num período anterior à série clássica. E agora, nesse filme... nesse próximo filme que vai ser lançado em maio, mostra dois jovenzinhos adolescentes que são justamente o James Tiberius Kirk e o Sr. Spock, o Spock, né? O meio vulcano.
O Spock tem outro nome?
Não, Spock, só.
Só, Spock.
Só os vulcanos só têm.
Eles não têm sobrenome, né?
Não tem sobrenome.
Tá certo.
É o Spock, filho de Sarek e Amanda. Amanda era terráquea e o Sarek era vulcano. Ele era um híbrido.
Que nem os judeus bíblicos. Né? Era tal filho de tanto.
Exatamente.
Não tinha sobrenome e tal. Entendi.
Agora, esse filme, esse site é muito interessante porque tem uma forma muito bonita de apresentar o site, quer dizer, uma interação muito interessante, e tem um trailer que é bastante interessante, que vale a pena dar uma olhadinha.
Falar em coisas interessantes, tem aqui uma dica do Mauro. Também muito interessante. Há alguns dias começou, e nessa altura do campeonato, vocês que estão nos ouvindo, também já terminou a primeira fase a segunda fase do exame vestibular da FUVEST, aqui em São Paulo, que é um dos maiores exames vestibulares, né, exames para ingresso à faculdade, a USP, no caso. E a outras faculdades, mas primordialmente a USP. E no manual da FUVEST desse último ano, foi impresso na capa um cubo mágico.
O famoso cubo de Rubik.
Cubo de Rubik, né? E o cubo mágico deu margem a muita gente acreditar que talvez um dos temas da FUVEST, tema da redação, por exemplo, pudesse estar relacionada com a capa, com o cubo mágico, né? Essas mensagens subliminares.
Acho engraçado, acho muito engraçado. O pessoal quer descobrir por antecipação qual vai ser o tema da redação.
Né? Não dá.
Não só não dá, como é inútil.
Não,
se o cara não sabe escrever, ele pode saber o tema.
Não adianta nada. Ele pode treinar aquele tema antes, depois chegar com a coisa mais ou menos, né, planejada ali para tentar minimizar os erros. Mas tudo bem. De qualquer forma. O que eu acredito é que muita gente tenta adivinhar, né? Se acertar, fica famoso. Se errar, errou porque não dava para adivinhar, né? Afinal de contas. Mas, de qualquer forma, o cubo mágico é aquele brinquedinho que, né? O Rubik's Cube, né? O cubo de Rubik. É um brinquedinho que intriga muitas pessoas. E uma coisa interessante, não dá para montar aquele desgraçado na base de tentativas e erros, simplesmente. Fatores aleatórios.
Não dá.
Tem um critério, tem um jeito de montar aquilo. Montar aquilo significa deixar todas as faces com a mesma cor, né? Quer dizer, cada face com uma única cor. Pois bem, e aqui o Mauro está nos enviando um link que dá, segundo ele, uma dica ou dicas para a solução do cubo mágico. How to solve a Rubik's Cube. Né?
Que está no site www.howtodothings.com. Quer dizer, como fazer as coisas.com. Howtodothings.com. Agora, Tarcísio, você sabe que nós dois conhecemos um gênio. É um gênio oculto, mas é um gênio.
É um gênio
que não tem pretensão de ser gênio, mas, na minha opinião, é um dos raríssimos gênios que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. Já conheci muitas pessoas inteligentes. Uma delas está aqui do meu lado, que é o Tarcísio. Mas gênio mesmo é o Renato. Que, aliás, já esteve aqui no programa participando uma vez. Você sabia que o Renato inventou uma linguagem algébrica para resolver o cubo de Rubik?
Ah, é mesmo?
Ele inventou uma linguagem algébrica, onde você determina quantas operações e quais operações lógicas você deve fazer para chegar na solução final. Porque se o cara que consegue fazer um negócio desse... Olha, eu vou te contar, eu tiro o chapéu, viu?
Ele equacionou.
Equacionou
o cubo. A solução do cubo.
Equacionou a solução do cubo. É uma coisa assim... impressionante.
Tá certo. O que mais que a gente tem de interessante aí, pelo dúvidas? Nossa, tem uma aqui monstruosa.
Do Orfeu?
É.
Bom, ele manda, depois a gente lê com mais detalhes, mas ele manda parabéns primeiro para o Moacir, pelo trabalho que ele fez durante todo esse tempo, que é uma coisa assim, aproveitar que o programa 207 está corrompido, alguém já comentou isso no programa passado.
Tá.
E parabenizar pelo novo site, quer dizer, pelo novo aspecto do site www.intermatica.org, que ele diz que ficou chique no último.
Chique no último.
Como tá, diz lá no...
Então, obrigado pelo seu e-mail. A gente, em off, deu uma lida carinhosa em detalhes no seu e-mail, mas, obviamente, dada a extensão dele, a gente não pôde lê-lo totalmente, né, na íntegra aqui, para os nossos ouvintes. Mas muito, muito obrigado aí pelas suas considerações aí, tá bom?
Olha, tem duas dicas do Arnoldo Senkman.
Uhum.
Não, primeiro, desculpe, tem duas dicas, mas também tem dúvidas.
Tem dúvidas também. A primeira é uma sugestão. Diz ele que entrou pela primeira vez no site, que site?
No nosso.
No nosso, no www.intermatica.org e não consegui achar de jeito nenhum o endereço de contato com a gente. Depois de uns 10 minutos, ele teve a genial, entre aspas, ideia de digitar a palavra contato no buscador do site e só assim que foi possível achar o e-mail de contato.
Isso é propositório.
É um filtro de QI ou esqueceram de colocar uma barrinha superior no menu principal, palavrinha contato.
Não, a gente não faz filtro de QI, senão a gente passaria.
Inclusive até porque a gente não gostaria de filtrar nada. E claro que todas as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente são bem-vindas. Foi esquecimento mesmo. Nós vamos conversar com o Jefferson, que aliás também já esteve aqui no programa, que é o nosso grande colaborador, para não dizer o grande mentor, né, da nova fase aí do site Intermatica.
A dúvida. Ultimamente tenho baixado sem problemas diversos programas, mas depois de baixados e instalados, quando acesso o help desses programas, ele não consegue trazer as informações da web, o que resulta na famosa janela "a página não pode ser exibida". Diz aqui, veja anexo 1. Infelizmente, Arnoldo, a gente não acessa os anexos. Desconfio que isso seja causado por configurações existentes em ferramentas, opções de internet e no Internet Explorer. Mas depois de percorrê-lo, não consegui identificar qual ou quais configurações estão causando o problema. Aí ele manda um outro anexo. Eu também não sei que configurações... Meu micro está pendurado numa rede local que possui servidor de e-mail e de internet com firewall e toda a parafernália usual.
Então é provável que seja por aí. Na realidade, o que acontece é o seguinte. Nesses helps dos programas, dos utilitários, o acesso à internet é solicitado pelo próprio programa utilitário. Né? Ele não é solicitado pelo programa de navegação, propriamente dito. Então, o programa utilitário solicita a abertura de uma página que se localiza em algum servidor lá na internet, no caso a página de help daquele utilitário, e aí, sendo localizada essa página na internet, como ela é uma página, normalmente num formato de internet, uma página com extensão HTML, HTML, XML ou coisa parecida, pois bem, então o que acontece? O programa de navegação, à medida que essa página tenha sido localizada, ele se abre automaticamente para poder abrir aquela página e visualizar, né? Promover a visualização adequada. Bom, mas veja, de onde partiu a solicitação? Não partiu do navegador. Como, por exemplo, entrar num programa de navegação, tipo Internet Explorer, digitar o endereço, e aí o programa de navegação vai enviar a solicitação para acesso àquele endereço. Não foi assim. A solicitação foi enviada por um programa, provavelmente listado, ou não listado como programa permitido para acessar a internet, lá no seu firewall, ou no firewall da sua empresa. Então é provável que as regras do firewall estejam impedindo esse acesso. Tá certo? Procure fazer o seguinte. Na janela de help, normalmente, quando você quer o help online, também, além de você pedir essa ajuda online, existe um endereço. Um endereço que é o endereço da página na qual está o help. Procure anotar esse endereço e digitá-lo diretamente a partir do programa de navegação que você
Internet
utiliza.
Explorer.
Do próprio Internet Explorer, por exemplo. Se você conseguir acessá-lo, é isso mesmo. Ou seja, o firewall não está permitindo o acesso quando solicitado pelo aplicativo, enquanto ele permite o acesso solicitado pelo usuário através do Internet Explorer. Né? Aí é uma regra do firewall.
A dica que ele dá para pagar essa resposta, ele paga com uma dica. É um capturador, é um shareware de telas muito simples e muito bom. Facílimo de usar. Ele captura, inclusive, janelas maiores do que a tela, porque ele faz uma varredura automática vertical e horizontal.
Olha que interessante. Esse é bom. Uma boa dica essa. Trata-se do Fast Stone Capture.
Então você procura em www.faststone, tudo junto, seria pedra rápida.
Pedra rápida, né?
Fast Stone.
Traduzindo ao pé da letra, pedra rápida.
Bólido. Bólido, né?
Meteorito, uma pedra rápida.
.org e aí /index.htm, isso é automático, tá certo? Então www.faststone.org.
Provavelmente parando por aí você já chega lá.
E dá um aqui que
esse é um MathCast Equation Editor, um editor de equações e expressões matemáticas avançadas ou básicas, freeware, excelente para quem não tem tempo nem paciência para aprender a linguagem LaTeX, editor de documentos científicos. O MathCast gera a fórmula a partir da digitação linear da expressão, que é então convertida em uma pequena figura que pode ser colada em qualquer tipo de documento. Os professores e alunos de física, matemática ou ciências que não o conhecem certamente vão adorar.
Deixa eu explicar rapidamente. Você vai escrever, por exemplo, a equação da força de atração gravitacional. Você escrever linearmente, escrever F igual a G vezes Mzão, vezes Mzinho, barra, vezes R elevado ao quadrado. Tá certo? O R elevado ao quadrado seria aquele sinal de igual, de maior ou menor, mas de um V invertido, dois. Provavelmente, depois de você digitar isso, o que, que ele faz? Ele vai gerar uma coisa que é assim, F igual G, traço de fração, Mzão, Mzinho em cima, R ao quadrado embaixo, tudo bonitinho, vai gerar uma figura.
É, é isso mesmo. No próprio editor de textos, o Word, já existe existem alguns aplicativos que trabalham de forma conjugada com o Word. Na realidade, como se fosse uma espécie de uma ferramenta a mais. Que
um add-on.
Um add-on acrescentado ao Word, né? Um botãozinho. Então, você pode digitar equações na forma com frações, com símbolos de integral, com potenciação, etc. E esse MathCast já faz isso, criando as figurinhas para depois você levar ou para um editor de texto ou levar para a internet. Né?
Internet.
Às vezes é interessante, você está querendo montar uma página que contém equações.
E onde o cara encontra isso?
www. Bom,
não, não tem.
Não precisa. É, não tem. É,
MathCast.
É, simplesmente MathCast, ou seja, M-A-T-H-C-A-S-T, MathCast, ponto SourceForge, ou seja, S-O-U-R-C-E, aí emenda com a palavra Forge,
F-O-R-G-E,
né? Ponto .net. Aí, não sei se precisa,
barra,
mas barra home.html.
Ah. Maravilha.
Tá? Mathcast.sourceforge.
Vamos fazer um infodrops disso,
Vamos fazer, vamos testar e fazer um infodrops, que inclusive nós dois, como somos professores de física,
de
nós vamos encontrar
gente...
um excelente uso para esse Mathcast Equation Editor. Né? É um editor de equações, vale a pena, você que mexe com isso, baixar também.
E agora vamos a um rápido intervalinho.
Boa ideia, vamos rapidamente ao intervalo.
E dá tempo da gente digitar o Google.
A gente vai aproveitar, testar se o Google existe e é uma página maliciosa. Na volta, se você estiver curioso, a gente responde para vocês se aquela nossa ideia era ou não válida, se o Google é uma página maliciosa, se ela tenta instalar um vírus. Vamos botar vírus aqui nos computadores da rádio.
Até já.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.